O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Show. Ah, fala a verdade, hein, Leandro Amin. Boa noite.
Bananas.
Como vai você?
Bem, e você?
Eu estou meio banana.
Você está meio banana?
É, na verdade, eu estou lendo aquele livro lá do Woody Allen. Eu não quero que ele acabe, né? Conversas com o Woody Allen, eu recomendo para quem gosta do cineasta e para quem quer entender como é que um cara como ele consegue se manter no cinema. Que faz um cinema que não é especialmente comercial e tal. Bom, enfim, aí...
Eu indico Fora de Órbita, do Woody Allen, livro.
É demais, é demais.
Absurdíssimos.
Muito bom, muito bom. Eu sou grande fã do cara e tal, e daí... Lendo o livro, eu comecei a rever os filmes, que eu já tinha visto várias vezes, entre eles Bananas. E assim, a trilha sonora de Bananas é uma coisa que me impressiona, porque é uma das poucas trilhas que ele chama um cara pra fazer a trilha. É, e é o Marvin Hamlisch. E o Marvin Hamlisch fez a trilha de Um Assaltante Bem Trapalhão e depois do Bananas. E depois eu acho que eles brigaram. Daí, no capítulo que ele fala das trilhas, ele não menciona Bananas. Eu fiquei muito chateado com isso, cara.
Deveria ter, né?
Deveria ter mencionado, porque claro. É uma trilha maravilhosa. Vocês podem ir até o YouTube e coloca lá Bananas Soundtrack. E tem as trilhas são maravilhosas, sensacionais. E essa música especial. Eu quero fazer com os Standards, cara, porque, puta, vou tocar Kazoo, sei lá, alguma coisa tem que fazer. Anyway, programa de hoje.
Jô Soares, né? No programa de hoje.
Grande Jô, né?
Grande Jô, que nunca veio aqui, hein?
Ainda não, né?
Ainda não,
mas falou que viria, né?
Falou que viria. Eu prefiro que você traga o Bira, acho que dá mais programa.
O Bira seria incrível também, hein, cara? Daria outras risadas aqui. Mas o jogo é possível, agora que ele tá mais tranquilo.
Eu já te contei que eu tenho uma prova de inglês autografada pelo Derico, né?
Não, só contou.
Eu tava no shopping, o Derico tava no shopping.
Sim, com seu rabinho de cavalo minúsculo.
E eu só tinha uma prova de inglês na mochila.
Sim.
Era no papel que eu tinha.
Tá.
Aí ele ofereceu a prova, ele autografou a prova de inglês.
Olha só, que peculiar, hein? É verdade isso, Leandro? É uma verdade. Você não está mentindo pra gente.
É verdade.
Incrível. Vamos fazer o Derico. Vamos fazer todos eles. Não, todos não. Tinha alguns ali que tem uma certa restrição.
Sim.
Desculpa a sinceridade.
Descubra.
Que é ouvintes.
Descubra quem do sexteto, Luiz Thunderbird, tem um
hashtag Toninho, hashtag Rubinho, Tomate...
Pois é, amigos. O fato é que no programa de hoje nós vamos sequência a nossa série Recifense. Então trouxemos aqui a Joana Maninhão.
Sim.
E nesta semana havíamos prometido o Vitor Araújo. Só que ele veio.
Aceitou o convite.
Como vai, Vitor? Boa noite.
Tudo bem.
Você tá bem, meu velho?
Sim, tô bem.
Muito bom. Temos conosco o Matias Pinto. Como vai, Matias? Tudo bem?
Vou bem.
Você tá legal?
Tô bacana.
Tá acompanhando o nosso time de futebol? O São Paulo Futebol Clube?
Estou sempre, né?
E aí?
E aí, que quinta tem clássico e futebol é jogado lambaria pescada, né?
É, né?
Ah, pegou?
Peguei. Sansão, né? O clássico Sansão.
Sansão, sim.
É um dos grandes clássicos.
Que faz o torcedor perder os cabelos.
É verdade. É isso, né? Afiadíssimo. Está afiadíssimo. Isso é muito bom, Matias. Matias, você tem um prognóstico para esse jogo?
É, empate é vitória.
Virose. O meu prognóstico é virose.
É azia. É.
Que horror, né, cara? Tá fácil, não. Ontem fui lá visitar os nossos amigos Celso Zelt e Marcelo Duarte.
Marcelo Duarte.
O PVC não apareceu. E lembra que ele prometeu vir no programa?
Prometeu.
E daí ele sumiu? Ele fez a mesma coisa com o programa dele. Ele não apareceu no programa dele.
Eu acho que ele tem alguma coisa com você, Luiz. Não queria falar nada.
Você acha que é pessoal?
Não.
É que nem eu e o Tomate. Imagina, Tomate é muito bom. Mate é muito bom, grande música.
Cima da pizza.
Que loucura, né? É, esse fim de semana rolou um grande festival, né? O Pop Load lá do nosso amigo Lúcio Ribeiro, grande palmeirense. E assim, eu tava ansioso porque eu queria ver o show do Wilco, uma banda que eu adoro. Já tinha visto o show do Wilco em 2005. E eu conheço a discografia inteira do Wilco, então eu conheço as músicas, canto junto, boto no carro, vou eu cantando pro Rick and Baker. E é uma loucura porque eu gosto muito do Wilco. E vários protestos na timeline do Twitter, porque o mundo pop chego à conclusão que é mais intolerante que o mundo indie, cara. O mundo pop não suporta o indie, cara. Então, assim, eu vi manifestos do tipo, esses indie aí, curtindo esse baixo astral. Enfia o Wilco no... Sabe assim? Cara, eu adoro o Wilco, cara. Eu gostaria, eu acho que... Você concorda comigo, Leandro?
Eu sinceramente, não conheço... Conheci o Wilco porque muitos amigos em comum ficaram ouriçados com esse show. E aí que eu fui...
Ficaram ouriçados?
Ouriçados, porque esse show, eu confesso que a minha ignorância a respeito do Wilco. Uhum. Então, ouvi pouco, conheço pouco, mas faço sublinho e negrito o que você falou. Qual é o problema de se gostar do que se quiser gostar em termos de música? O que você gostar de alguma coisa atrapalha, sabe? Uhum. Eu não preciso, não sou obrigado a pôr qualquer banda no meu MP3 e sair ouvindo só porque as pessoas gostam. Sim. Deixem as pessoas gostar do que querem gostar, pelo amor de Deus.
Deixa eu gostar. Né? Hashtag deixa eu gostar.
Deixa eu gostar.
É isso.
Bom, inclusive gosto do nosso convidado de hoje.
O Vitor, né?
Não é verdade que vai, a gente
tá falando do Vitor ou do Matias?
Falando do Vitor.
O Vitor
não sou convidado, sou da casa.
É. Ah, você é da casa, não, você não, é quase da casa. É. Quase.
A gente vai...
Às vezes ele vem, às vezes ele não vem.
A gente vai ouvi-lo ao longo do programa.
Não, a gente vai ouvi-lo, sem dúvida. Mas voltando ao Wilco, porque é uma banda que eu tenho que enaltecer, porque eu gosto muito e foda-se. Porque no meu programa eu vou falar bem do Wilco, então chupa! Chupa você que não gosta do Wilco, porque a gente vai ouvir o Wilco. Inclusive o Wilco fez um passeio por todos os discos da carreira da banda. Menos um que se chama Wilco. E é essa música que a gente vai ouvir, porque essa música tem piano, é um disco que o piano tomou grande forma nesse disco, o Wilco. E o nosso convidado, candidato. Nosso candidato hoje, a estrela, ele é pianista, então eu achei que tinha que escolher uma música com piano. Então a gente vai ouvir uma música desse disco, o Wilco, que chama Country Disappeared. Wake up, world, here. So much worse than we feel. There's nothing left here. Country has disappeared. The winter trees bleeding, leaf red light. The summer sweet dreaming, April blush. But none of that is ever gonna mean as much to me again. Hold out your hand. So much you don't understand. So stick as close as you can. All your best, they're plans. Wilco.
Wilco.
Wilco, exatamente. Wilco, exatamente. Eu gosto muito da banda. Minha amiga lá que não gosta deve estar chateada agora. Porque a gente nunca ouve a música toda, né?
É, e essa.
Ouve mais!
Essa foi quase toda, hein?
Não, tô brincando, tô brincando. Vamos voltar a falar com o Vitor. Vitor, primeira vez que eu ouvi falar do Vitor Araújo, você estava participando de um festival. Você era uma sensação no festival.
Qual era o festival?
É, lá em Recife, eu acho que era o Abre Pro Rock.
Ah, o Abre Pro Rock.
Eu lembro que assim, que as headlines. As manchetes, vamos dizer assim. Uhum. Era assim, jovem talento precoce apavora no festival.
Eu tenho 27 anos e até hoje esse é meu. A minha apresentação, jovem prodígio.
Como é que você explica isso, Vitor?
Não faço a menor ideia.
Vende mesmo, ele é jovem assim, tem 12 anos. Porque era uma coisa tipo assim, oh, um jovenzinho, ele subiu no piano e tocou Radiohead. Nossa! Depois imaginava que você tinha uns 12 anos de idade, assim. Subiu no palco e... Sabe, tipo Raul Gil?
É meio se vira nos 30, uma coisa assim.
Se vira nos 12.
Tocar o brasileirinho, uma coisa assim.
Tipo isso, tipo isso. Mas ele tava alcoolizado? Não, ele era uma criança. Mas repercutiu. Eu lembro que repercutiu muito. Todo mundo comentava assim. O pessoal que foi ao festival me contou que foi espetacular. Suas versões e tal. Não sei o quê.
É, foi uma coragem também de Paulo André me chamar pra o festival, né? Porque foi uma loucura, assim. No meio das bandas todas, um momento parar e ter um concerto de piano solo, assim.
E... Achei uma ideia incrível.
Hã? É, verdade, foi incrível.
Palmas pro André.
É, foi bem legal, assim. Sim. Pra mim, eu tava nervosíssimo, né? Porque um medo danado de dar errado, assim.
Das pessoas me entenderam,
super certo. Não, deu super certo.
É.
É, o som muito mais baixo do que todas as outras bandas, claro. Né? A galera fez um silêncio, assim. Foi uma experiência massa.
E foi só você ao piano?
Foi. E no final da adolescência, assim, com coragem pra fazer tudo, né? Eu acho que hoje eu ia ficar bem com medo.
Eu acho que foi a grande jogada, velho.
Foi
o grande
legal.
Lance,
foi
cara.
Muito legal.
E assim, você tem um histórico de estudos teóricos do instrumento, piano e tal, é isso?
Sim, eu comecei a estudar bem criança, assim, com 9
anos. 12
anos. Não, com 9. Um pouquinho
mais. 3 anos depois você tava no palco.
Tava, não abriu pro rock.
Você se formou no piano e tudo?
Então, não, eu não tenho formação acadêmica, não. Eu entrei, cheguei a entrar na Universidade Federal lá de Pernambuco pra fazer bacharelado em piano, assim, piano erudito, né? Mas eu abandonei rapidamente.
Por quê?
Porque era bem ruim a
era
faculdade
chato.
Lá, era bem ruim. O conservatório onde eu tive meus estudos era muito mais legal, assim, do que a universidade era. Espero que tenha melhorado o curso.
É mesmo, é nesse nível? Puxa,
eu
chato
achei muito,
isso, cara.
Achei muito ruim.
Mal, né, cara?
É. E em Recife a gente tem uma lacuna muito grande que eu acho, assim, que é no estudo de composição.
Uhum.
É, por exemplo, não tinha o bacharelado em composição em regência na Federal de lá. E mesmo quando eu comecei as minhas primeiras práticas composicionais ao piano, não tinha ninguém no conservatório que falasse, que me trouxesse para dar alguma orientação na área da composição. Então, o estudo de composição eu só vim ter aqui em São Paulo.
Que louco,
mas não
cara.
Não foi pela academia, né? Eu não entrei na USP, nem na UNESP, nem na FAAN, as faculdades principais de música.
Sim.
Eu comecei a ir atrás dos professores, assim, e peguei as cadeiras da faculdade e fui tendo individualmente com cada um, assim. Até hoje eu estudo bastante composição aqui, né?
Foi depois dessa apresentação no festival que você veio pra São Paulo?
Foi bem depois.
E você veio pra São Paulo e esse foi um dos motivos que trouxe pra cá?
Foi o maior motivo, na verdade.
Ah...
Eu também, eu gosto bastante de morar aqui. Desde que a primeira vez que eu vim, assim, eu vim mais por uma questão de tava tendo muito mais concerto pra fazer aqui do que lá,
sim,
e etc.
Sim.
Mas eu gostei bastante de morar aqui. Tanto é que eu fui morar um tempo no Rio de Janeiro e não me adaptei tanto lá quanto aqui. E eu já tô morando aqui dessa segunda vez que eu moro aqui, eu tô morando aqui já há uns 4 anos.
E você chegou a passar alguma temporada em Itu também? Não, Tatuí, perdão.
Não,
que
não.
Que tem também um.
Não, que tem um conservatório bem importante lá também, não. Não fui em Tatuí.
Eu não consigo. Agora que você falou, eu não consigo mesmo visualizar um pianista no Rio de Janeiro. Muito quente, sei lá, não sei. Em Recife já acho muito louco assim, o cara tocar piano, né? Porque uma cidade com praia, né? Você quer levar o violão pra praia, você quer, né? Sabe assim? Não, eu tô pensando como adolescente, lógico. E assim, piano, né, é um instrumento que exige você.
Eu cheguei a estudar com bons professores lá no Rio de Janeiro. Estudei com a Maria Tereza Madeira, que é uma grande pianista erudita, e estudei com o Tomás Improta, que é um grande pianista de jazz. Que tocou também com toda aquela geração de Caetano, Betânia. Ele acompanhou bastante essa galera, também muito bom. E tem alguns grandes pianistas lá também, né? O João Donato.
Sim.
É, principal deles, o João Donato, assim.
E mas, em São Paulo, você foi estudar com quem?
Aqui eu estudei com a Marisa Lacorte, que também é uma grande, grande professora de piano, assim. E estudei com o Mário Ficarelli, fui o último aluno do Mário Ficarelli, estudei com ele até o fim da vida dele, composição, e hoje estudo com o Orlando, contraponto. Então também vou estudando com vários professores, assim, um para cada área.
Sei.
Da composição. Mas agora eu tô realmente me dedicando à composição, né? Muito menos ao piano. Ainda toco, adoro tocar e tudo, mas...
E você leciona também?
Não, ensino. Eu tenho a impressão que eu seria péssimo nisso, mas pode ser só a impressão, e seja bom, sei lá.
Eu já tenho aula de violão, cara. É uma coisa, às vezes, é conflitante. É conflitante porque, às vezes, você pega um aluno que você fala assim, ixi, velho, não vai rolar, cara. E daí, é difícil chegar pro cara e falar, então, cara, eu não tenho capacidade de te ensinar. Procure um outro professor.
Desatar os nós é uma coisa que é um talento muito específico. Desatar os nós técnicos, orientar realmente é um...
Imagina, ritmo.
É um desafio.
É difícil. É, imagina que em São Paulo, você falou que mora em um apartamento.
É, mora
em um piano no apartamento.
Rola.
Calda?
É o meu? Não.
Meia calda?
Não,
infelizmente.
Parede? Não é, parede.
Os vizinhos, os vizinhos curtem? Já trocou uma ideia com os vizinhos? Quando você estuda?
Todos os vizinhos que eu tive até hoje sempre curtiram, menos os últimos aqui em São Paulo. Quando eu morava em Perdizes, eu morava assim num prédio que tinha três apartamentos. Eu morava com um amigo e duas senhorinhas, assim, e elas detestavam a gente.
Elas não curtiam o piano.
Ai, tá aí o menino paulista do 3B. Que não sabe ser feliz.
Não é, cara?
Os primeiros meses elas até gostaram, mas aí depois...
Atrapalhava novelas.
Tipo...
Rolava aquele clima no elevador.
Ficavam bem irritadas quando botavam música, botavam os vinil pra tocar, assim, de noite, ficavam irritadíssimas.
Ficavam irritadas. Né? Sabe que eu tinha uma vizinha, eu morava no apartamento até pouco tempo, vocês sabem disso.
Sim.
E eu tinha uma vizinha que, assim, no Natal, comecei a ouvir um piano. Eu falei, nossa... Alguém ganhou um piano.
Só toca piano no Natal.
Foi um presente, né, no caso.
Os clássicos do
piano
Natal.
Piano chegou no Natal. Ah. E daí eu comecei a ouvir o piano. Falei, nossa, um piano, que legal. Aí cruzei com a vizinha. Falei, pô, você que tem um piano? Ela assim, puta, me desculpe, por favor, eu sei que incomoda. Não, eu achei sensacional, cara, que legal. Cara. Mas nunca mais vi você tocar assim. Não, eu parei de tocar porque...
Eu recebi ameaça no interfone.
Velho, você tem um piano, cara, eu queria tanto ter um piano em casa, cara. Eu já estudei piano, nunca tive piano. Uhum. É difícil, é instrumento complicado, é caro.
Sim.
E ela parou de tocar, cara, porque ela achou...
Que estava incomodando.
Que estava me incomodando, e o músico lá do lado. Eu falei, velho, vai tocar esse piano, minha filha. Vai tocar esse piano, filha. Vai lá fazer se divertir os outros também. É muito bom. É diferente quando você tem um vizinho pistonista, por exemplo. Os exercícios.
Tem uma vizinha minha que tá aprendendo gaita.
Gaita?
É uma senhora que tá aprendendo gaita. Mas a mim não me incomoda. Eu tenho atritos com a filha dela.
A filha incomoda?
Não, a filha dela incomoda.
Por quê?
Mas a gaitista não.
Não, a gaitista não. Não, ela incomoda por outros motivos.
Não é musical.
Eu já até falei aqui no programa, já desabafei.
Mas a Paulinha não falou nada. Me conta essa história.
Não, já falei, Tânia.
Ah, já falou?
Já falei.
Lembrei da história. Aquela... Não vou nem repetir essa história.
É que ela é um pouco racista.
É, a gente não gosta dessas pessoas.
Pô, que história péssima. Eu tava curioso.
Não curte essa história.
Nipofóbica.
Lastimável, ela deve ser muito infeliz, cara.
Sim, é amargurada.
Deve ter vários problemas.
Ah, vários mesmo.
Ela deve odiar, inclusive, a gaita da filha, da mãe.
Da mãe, sim. É. Ela não gosta da mãe também.
Não gosta da mãe, não gosta da gaita da mãe. É. Não gosta das pessoas. É. Ela não gosta.
Ela gosta de gente.
Ela não gosta.
É. Certamente xinga quem gosta de Wilco.
problema dela. A gente tá aqui com o Vitor hoje, que assim, você lançou o primeiro disco quando foi, Vitor?
Ó, eu lancei o meu primeiro disco com esse codinome de jovem pianista prodígio, blá blá blá.
Esse aposto.
Em 2007.
Tá.
Que foi em 2008 que eu toquei no Abril pro Rock. Então foi o meu primeiro disco, era um DVD lançado por uma gravadora, etc. Interpretando, né? Várias músicas, assim. Sim. Desde de repertório que incluía Vila Lobos até Radiohead, por exemplo.
Sim.
E depois, em 2012, eu lancei meu primeiro disco de estúdio com mais composições minhas, que foi o AB. E agora, esse mês, não, em setembro, a gente já tá em outubro, né? Em setembro que eu lancei o meu terceiro disco, meu segundo disco de estúdio, que é o Levaguinha Terê.
Que você estava me explicando o significado das duas palavras.
Pois é, então.
Resumidamente.
Resumidamente, ele é um pássaro. Na verdade, ele é um mito corrompido. Na verdade, eu vi o mito, uma coisa de tradição oral. Não encontrei esse mito na literatura, mas ouvi de um guia lá no Vale do Catimbau, em Pernambuco, de ascendência indígena. E que ele me contou a história do Levaguinha Terê. Basicamente, o Levaguinha Terê é um pássaro subterrâneo. Ele voa pelo reverso do mundo. Então, quando a gente tá aqui de noite, do outro, aonde ele tá é dia. E quando aqui é dia, onde ele tá é noite. Então, é um pássaro que não é visível pra gente. Só chega pra nós o canto. Então, seria um pássaro mítico indígena. Só que, assim, pode ser uma lenda já muito corrompida, né? Porque chegou pra mim através de uma tradição oral, assim, lá em Pernambuco. E eu coloquei o nome do disco dessa lenda justamente porque a história de um índio velho se transformando no Levaguinha Terê é muito parecida com a história de Oduduá e Oxalá, um mito iorubá.
Uhum.
Muito parecido, assim, vários aspectos simbólicos, vários aspectos arquétipos muito similares. Então, como o disco no todo ficou tratando um pouco do sincretismo brasileiro,
sim,
eu achei que foi legal nomear com essa lenda
que, barato.
Que eu vi, assim, na loucura da vida, assim, né?
O Thunderbird, por exemplo, é um outro símbolo indígena americano,
uhum,
que também acabou sendo transformado, sim, virou automóvel, virou seriado de marionetes, virou VJ, e hoje é ex-VJ, né? Hoje é ex-VJ. Aí, eu tô com um disco aqui na minha frente, a capa é sensacional, é linda, cara, umas ilustrações maravilhosas, é um disco duplo, um CD duplo.
Sim.
Onde a gente consegue esse disco?
Esse disco, ainda que como ele chegou há pouco, ele ainda não entrou nas lojas, mas, uhum, deve entrar daqui a pouco. O que dá pra fazer, tanto no iTunes como no Google Play, comprar as músicas, né?
Dá pra ouvir no Spotify também.
E dá pra ouvir nos streams, no Spotify e no Deezer.
A gente podia ouvir uma música agora?
Sim.
E qual música você oferece pra gente?
Olha, eu botaria de primeira a música que eu lancei como single, porque eu acho que faz mais sentido, é a canto número 3.
Esse é o toque número 3, não é isso? Canto número 3 é outro.
Ah, tá, é o canto número 3.
Canto número 3, é essa aí.
Então vamos a ela.
Vamos lá. Foi. Que louco, mano.
É louco, né?
Percussão, né?
É, nessa música tem bastante, é uma percussão cíclica nessa música, né?
Uhum.
É, na verdade, a grande maioria das percussões do disco são cíclicas, porque ou elas estão nas claves do candomblé,
uhum,
ou elas estão funcionando em contraposição aos outros ostinatos, assim.
E você está usando sintetizadores.
É, aí tem... Inclusive, é engraçado, nesse um dos ostinatos que tem nesse disco, inclusive...
Explica
que começa...
o que é um ostinato para as pessoas.
Um ostinato é uma célula rítmico-melódica que geralmente se repete por um grande um espaço de tempo. É, exato.
Ok.
É... Então, o primeiro de todos nessa música eu gravei num Casio, e esse Casio foi o primeiro instrumento que eu ganhei na vida. Eu acho que eu tinha uns 7 anos de idade.
Tipo um Casiotone, assim?
Um Casiotone daqueles com alto-falantezinho.
Tipo do Hit?
Não sei.
O Hit gravou Menina Veneno com um Casiotone.
Foi mesmo?
É mesmo, é verdade. É um instrumento do começo dos anos 80, não é isso?
Pois é, então, eu fiz uma pré em casa com ele e o Bruno, que produziu o disco, falou: pô, vamos gravar um dos ostinatos com ele. Eu falei: pô, vai ser muito legal, porque eu ganhei ele, se eu tinha 7 anos, eu ganhei ele em 96, 97.
Que louco.
E tá funcionando até hoje.
Ele já era vintage.
É, ele tá funcionando até hoje.
E quais outros teclados você
tem? A gente teve que gravar, inclusive, com um microfone no alto-falante, porque ele não tem saída. Né?
Pode crer, pode crer. E quais outros instrumentos você usou nessa faixa, por exemplo?
Nessa faixa eu gravei bastante, porque eu gravei um dos surdos. É, eu gravei piano, eu gravei a voz, e gravei o Casiotone, e aí vários dos outros ostinatos eu até criei em casa com o Casiotone, mas a gente gravou com percussão sinfônica, ou seja, com marimba, xilofone.
Uh-huh.
Nessa música foi isso que eu gravei, mas também tem umas guitarras gravadas pelo Ventura, que é um guitarrista também jovem, assim, do Rio, muito, muito legal. Tem uma banda chamada Ventre, que é bem interessante. E os percussionistas são lá de Recife. Dois deles eram de uma banda que eu gostava muito, muito lá de Pernambuco, chamava Cordel do Fogo Encantado.
Claro, conheço.
E eu acho que é isso. E agora na música vai entrar também um arranjo meu de cordas e um duo de trompas.
Uau, Vitor. Foda, cara. Pra caramba. Vamos ver por mais um pouquinho, por favor. Se a gente for te achar no Spotify, nas bandas relacionadas, você estaria junto de que grupo, assim?
Eu não faço a menor ideia.
Você já nunca pesquisou?
Eles dão aí os
relacionados? Eles fazem isso.
Ah, podia ver o que é que tem de relacionado, não sei.
Depois de um número de plays, você vai começando a ficar relacionado com bandas parecidas, que eles julgam parecidas.
Então...
Você consegue fazer um paralelo com algum trabalho que você ouve, mesmo fora do Brasil?
Olha, Como o disco ele trabalha com a ideia de cultura brasileira, ou seja, tanto a divina da raiz iorubá quanto a divina da raiz indígena, como a divina da raiz europeia, fica um pouco difícil fazer uma relação com bandas fora do Brasil, porque é complicado, não só se toca desse jeito percussão aqui, por exemplo.
Sim.
Eu busquei sempre melodias que são muito, muito próprias, até às vezes, de Pernambuco. Então, não sei, eu me inspirei muito... Essa música especificamente, não. Essa música, eu sinto ela muito parecida com algumas coisas que eu gosto muito do The Knife. Principalmente o último disco do The Knife.
Uhum.
Que eles usam as coisas de percussão e também muitos ostinatos de sintetizadores,
sim,
etc.
Uhum.
Mas a maioria dos outros músicas do disco, eu busquei muito mais inspiração em Vila Lobos, em Tom Jobim, na fase do Matita Pereira, do Urubu, em Moacir Santos, no Coisas de Moacir Santos. São os artistas que eu mais estudei, assim, né, pra fazer esse disco. Principalmente Vila, porque como foi meu primeiro trabalho orquestrando pra grande orquestra, assim, pra orquestra completa, e eu sou meio autodidata em orquestração, então eu tive que abrir muita, muita coisa para ver como fazer as conformações orquestrais, que são muito difíceis, né? Você fazer a mixagem entre os naipes.
Claro.
Então eu estudei muito Vila e os outros compositores que Vila estava estudando muito na época. Então, Stravinsky, Ravel, Eu estudei muito também o Richard Strauss. Então foram os artistas que eu mais... E alguns, principalmente na área de texturas, assim, alguns dos compositores do século XX, assim, pós-vanguarda, principalmente Liget, algumas coisas de Penderek, foram os artistas assim, que eu mais...
Eu, na minha ingenuidade, Leandro Yamin, veja bem, eu falei assim, pô, vamos levar o Vitor no programa, né? Faz tempo que a gente está precisando aqui, né?
Sim, faz tempo
já. E eu, falei, eu imaginava assim, ah, vai levar lá um teclado, tal, fazer um som pra gente. Daí, tudo bem. Daí, assim, finalmente, assim, ah, vamos lá, Vitor. Então, ainda falei assim, pô, eu acho que ele vai trazer um piano, né, velho? Vai trazer um piano aqui.
Na bolsa.
E daí você falou assim, pô, acho que não vai rolar, cara. E assim, eu tô entendendo agora, porque eu, pela primeira vez que eu tô vendo o disco, seria impossível. Nesse mini estúdio você tentar fazer alguma coisa próxima do que se mostrou pra mim agora, cara. É uma coisa muito complexa, na verdade.
É verdade.
E a execução disso ao vivo, cara?
A gente tá começando os ensaios agora. Vai rolar uma grande adaptação, né? Porque a gente, desde o começo, a ideia do disco era a experiência ao vivo ser completamente diferente da experiência ao vivo.
Sim.
Eu falei ao vivo com ao vivo ou ao vivo com disco? Bom,
disco com piano. Enfim.
Então a gente tá partindo agora para as adaptações, assim.
E qual o tamanho da banda, da orquestra?
Eu acho que, a princípio a gente tá pensando numa banda de 6 pessoas. Eu e mais 2 pessoas em melodias e harmonias e 3 pessoas na sessão rítmica.
Tá.
Então, a gente vai mexer muito além do piano com sintetizadores e com guitarra e com baixo.
Para usar sequenciadores, essas coisas, disparadores.
Exato.
Pode crer. Quando vai ser o show, você sabe?
Ah, a gente tem o primeiro, são 3 shows de lançamento. O primeiro vai ser lá em Recife mesmo, que é dia 3 de novembro. Aí o segundo é dia 9 de novembro, que é no Rio de Janeiro. E aqui em São Paulo vai ser no dia 25 de novembro, ali no Auditório Ibirapuera.
Uau! Demais, hein, cara? Demais!
Eu adoro tocar lá, eu acho um lugar ótimo. E assistir show lá também.
É um lindo lugar.
Eu já assisti show lá também, eu acho muito, muito agradável de assistir show lá.
Principalmente quando abre, né?
Quando abre é legal, hein?
E um festival independente em São Paulo, você participaria?
Ah, sim, com certeza.
Porque não tem, né, cara? A gente tem festivais em São Paulo. Team Festival, o Pop Load rolou agora. Tocou lá, a Ava Rocha tocou.
Ava Rocha tocou.
Mas assim, no, eu tô falando de um festival.
Um festival grandão, assim.
O Goiânia Noise, assim, sabe assim, um negócio assim? Para as bandas brasileiras se encontrarem.
Eu toquei uma
experimentarem.
Vez no...
essa experiência que você teve de tocar piano no meio das bandas de rock, sabe?
Uh-huh.
Uma coisa desse tipo. Em São Paulo não rola isso, cara.
Pô, que loucura.
Isso é uma loucura,
se perdeu,
cara.
Né?
Pô, há quanto tempo, assim, desde. O segundo programa que a gente fez foi com o Edgar Scandurra. E a gente falou sobre isso. E desde então, assim, eu tô tentando fermentar essa ideia, mas. É difícil, cara. É complicado, porque...
Que viagem. Era o meu segundo disco, o primeiro eu lancei o primeiro show lá no Abre pro Rock, e o segundo eu fiz no Coquetel Molotov, que também é um festival muito legal.
Sim.
E eu já fiz, por exemplo, um show, eu e uma banda de Cuiabá, chamada Macaco Bong.
Claro, são ótimos.
A gente fez um show junto no Goiânia Noise também.
Pode crer.
Então, foi muito legal, todas essas experiências foram muito legais.
Falta uma coisa dessas em São Paulo, cara. São Paulo, mano. Você acha que agora com o novo prefeito... Enfim, a gente vai falar disso daqui a pouco.
Ah, bom. É que os festivais que tem são grandões, né? Tipo,
Lollapalooza,
aí já é um negócio
são
tipo...
artistas, aquela coisa.
É, do mainstream, né?
O mundo pop, né? É. Katy Perry, aquela coisa que aquela minha amiga gosta muito. Mas
um milhão de produtores com pochetes.
Muitos pochetes. Com rações.
Com cara de preocupada, andando pra um lado e pro outro.
E ponto no ouvido, né?
Pontos no ouvido e aqueles microfones. Uma loucura, né, cara?
Microfone da Madonna.
Falta justamente um festival.
Um trilhão de pulseiras no braço, né?
Muitas pulseiras no braço, né, cara? E assim, a banda nunca aparece, né? Sempre uma pessoa dançando. Enfim, nada contra, eu acho bonito. Mas o fato é que, assim, você é filiado à OMB, Vitor?
Como é?
Você é filiado à OMB, à Ordem dos Músicos do Brasil?
Eu sou.
Você é?
Sou.
Mas você é por opção ou por falta de?
Não, teve algum momento onde se eu não tivesse, eu não ia tocar em algum canto. Tive que fazer.
Por leve e espontânea pressão.
Foi tipo isso. Aí eu fiz uma prova, foi bem engraçada.
A prova
foi maravilhosa.
Eu lembro que no começo...
E eu tirei 7 na prova. Então foi ali
teve
no,
nota?
Foi,
teve nota?
No limite, assim.
Olha só.
No começo dos anos 2000, principalmente por conta desse... do serviço social, do comércio, deu uma grande polêmica justamente com os conjuntos de rap aqui de São Paulo.
Porque os DJs não conseguiam tirar a carteirinha da ordem.
Que é um dos meus que fala que DJ não é músico.
Que não é músico, isso, né? Isso. Então, era uma situação constrangedora,
tem,
né?
Bastante. Tem uns amigos meus que andam com a liminar, assim. Tem uma história de uma liminar. Uma galera que anda com a liminar e pode tocar.
Porto Alegre, isso.
Pode tocar mesmo.
Em Porto Alegre começou essa história, o Vanderbilt é um desses caras. E, mas assim, alguns SESC simplesmente não aceitam essa liminar também.
Ah,
então
você
é obrigado a tirar essa MB anual, né? Já ouviu os serviços?
Não. Não. Só poder tocar. No só poder que não tocar. Pode tocar.
Tipo
sem.
Assim, você paga pra tocar.
É isso,
né? No fim das contas é isso. Eu fui até lá, já foi até lá. Já foi, fez o exame.
Eu só fui pra fazer a prova.
Fez o exame, fez a prova.
Eu fui no de Recife, né?
Ah, você foi em Recife, não foi em São Paulo? Em São Paulo é hilário. Quer dizer, é engraçado.
Eu fui no de Recife e foi bem engraçado. Tinha uma fila gigantesca.
Tinha uma fila?
Tinha. Pra fazer a prova. Porque marcavam num dia. Uma coisa assim, um mês, todo mundo que se inscreveu em tanto tempo fazia a prova no mesmo dia.
Entendi.
Foi bem engraçado, foi bem engraçado.
É, se você for aqui perto do carnaval, vai ser ruim. Porque no carnaval, a UMB fica super povoada, porque as pessoas precisam tirar a carteirinha pra fazer o carnaval. Pra tocar no carnaval, pra tocar nos bailes, pra tocar nas escolas de samba.
Que loucura.
E assim, os compositores vão lá, e daí assim, é uma loucura. Assim, é no momento onde eles, digamos, fazem o caixa.
É? E a minha ignorância é completa nesse sentido. Quais são os serviços mesmo da OMB que a gente pode ter?
Eu acho que tem um dentista lá. Mas eu acho que é só isso, não lembro de outra coisa.
E não é você, né?
Não sou eu, não. Eu abri mão da profissão, mas ainda não pude abrir mão da OMB pelos mesmos motivos. A gente assim se vê obrigado, né, a participar daquilo. Mas uma vez eu fui até lá para renovar a minha OMB e eu fui atendido pelo presidente. O presidente falou assim: ah, esse rapaz aí, para entrar aqui na minha sala. Eu entrei na sala, conheci o presidente. Ele me deu um livro que ele escreveu. Foi constrangedor. O fato é que, bom, enfim, a gente é obrigado a passar por essas coisas, né, Vitor? Inclusive na hora de organizar esse festival, porque isso ainda vai rolar, Leandro.
É.
Vai rolar.
O sangue de Jesus tem poder.
Tipo isso.
É.
Um grande ídolo dos teclados, assim, você tem? Um ídolo dos teclados? Fora Mozart. Beethoven.
Ídolo dos teclados é ótimo.
Frank Aguiar.
Rick Wakeman. Keith Emerson.
Não, tem uns caras do jazz que eu gosto. Faz muito tempo que eu não fico tanto ouvindo jazz, mas eu gosto muito do Bill Evans. Ah. Eu gosto muito do Keith Jarrett.
Ah, ele fez aqueles desmungos, né?
É terrível, e fica na gravação depois, é um negócio.
Tem vários discos dele ao vivo.
Eu vi um concerto dele, é impressionante.
Ele é muito foda,
toca,
né?
É
a banda, Ian Garbrecht, né? Tem uns caras muito foda, como ele sempre,
incrível.
Né?
É
aquela MCM Records, eles capricham no elenco.
É incrível mesmo.
Ele é muito bom. E sabe que assim, a princípio, quando eu ouvi o primeiro disco do Keith, eu achei assim, estranho, assim, que ele faz. E depois passou a ser uma coisa que faz parte, assim. Pra mim, eu digeri assim, numa boa.
Sim.
Então, os jazzistas.
É, eu gosto muito do Oscar Peterson também, do Thelonious Monk. Adoro o Thelonious Monk.
Thelonious é demais! Thelonious é sensacional! Thelonious é incrível! Você viu aquele documentário sobre o Thelonious? Que aparece ele no aeroporto, dando voltas em torno dele mesmo, assim, ele tinha um transtorno, né? E muito louco. O Thelonious era muito bom, histórias maravilhosas sobre o Thelonious.
Tem algum,
brigas
tem,
dele
tem com... alguma coisa do Clint Eastwood sobre ele, não tem?
Eu não sei. Não, acho que tem aquele a série de documentários que vários diretores fizeram.
Que eu tenho um vinil dele em casa chamado Straight No Chaser.
Esse é maravilhoso, eu tenho esse disco.
Só que então...
Porra, Vitor, caralho! Porra, mano, você tem esse disco,
só que
mano.
Então, calma, eu não tenho esse que é o disco mesmo.
Eu tenho
um disco, eu sou louco pra ter esse disco, eu não tenho. Eu tenho um disco chamado Straight No Chaser, que na verdade é como se fosse a trilha sonora desse documentário, de um documentário que existe,
que
o nome do documentário é Straight No Chaser. Então eu comprei gato por lebre, assim, eu comprei o disco achando
que era
Straight No Chaser, mas não era.
Então,
é incrível.
É muito foda, cara.
E ele quase nunca toca uma nota só, né? Porque ele tem cada lapa de dedo. Então, geralmente, ele toca bem de duas por vez, assim.
Escapa, né? Eu não sei se... Acho que passou a ser proposital.
É, total.
Passou a ser uma assinatura dele. Né? A briga dele com o Miles Davis, né? Miles Davis tocando com ele. Miles Davis ficava incomodadíssimo, porque durante os solos do Miles, o Thelonious fazia... Crem! Crem, 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 crem! Até que eles... Assim, eles brigaram no palco, assim mesmo. Assim, ó, próxima vez que você fizer uma coisa dessa no solo, eu soco
e você. Teve uma vez também o Count Basie ficou provocando o Thelonious Monk. Quando ele tava solando, o Count Basie ficou encarando ele em cima do piano, assim. E daí o Thelonious saiu do palco e tá ali e falou, quero ver se quando ele estiver tocando eu fizer isso com ele. O
Thelonious maravilhoso. Ele tinha aquele lance, né? Ele tinha um mundo próprio dele, né? A esposa cuidava dele.
O Victor falou que ele tem dois gatos, o Thelonious também tinha uma relação com gatos, né? Tinha uma porrada de gato.
Não sabia dessa. Pô, tem esse disco, Victor. Vamos fazer uma audição um dia lá.
Pô, total.
Esse disco é muito foda, cara. É muito maravilhoso foda. É maravilhoso mesmo.
Eu comprei por internet, fiquei ansiosíssimo pra chegar assim. Puta, quando eu cheguei, foda, eu falei, então é uma capa alternativa. A primeira otimista, né? Eu olhei e falei, tá, uma capa alternativa.
É, um relançamento.
É, quando botei, vi que. Mas é ótimo também o disco. Sim, sim. É bem legal. Aí tem umas falas dele, eu acho que tem a ver com esse documentário que eu não consegui achar pra baixar o documentário assim.
Esses loucos do jazz, né? Dexter Gordon. Eu vi o show do Dexter Gordon em 1980, aqui no Legal. Festival de São Paulo, de jazz, era o Jazz Montreux, né? E o Dexter Gordon, ele tava com a banda, e a única coisa que ele falava ao terminar a música, entre as músicas, ele falava, I don't believe. E era só o que ele falou, assim, a noite, todas as interrupções ele fazia, ele falava só isso, cara. Esses monstros do jazz, né, cara, são realmente incríveis, né, são cara? Incríveis. E dos contemporâneos, assim, se tem ouvido alguma coisa?
Ó, de pianista, realmente faz muito tempo que eu não conheço novos pianistas, geral, assim.
Da música em geral, você ouve rock, você ouve... O que você ouve? Ouço. Você ainda ouve a Rita Lee? Tal?
Não, a Rita Lee eu não ouço, não.
Mas qual que é a situação?
Rita Lee eu não ouço, não. Eu tenho aquele vinil dela que eu acho que o Brasil inteiro tem.
Qual?
É um que ela meio virada de costas, assim, a capa. Eu acho que todo mundo tem esse disco.
Esse que tem o...
Todo amigo que tem coleção de vinil tem esse disco. Eu não sei quantos bilhões de cópias esse disco vendeu, mas...
É o que tem nesse perfume?
Eu acho que é.
É, né?
É,
Doobie Brothers, né? Doobie Brothers.
Eu acho que é esse mesmo. Pô, todo mundo tem esse disco, é impressionante. É,
eu não tenho.
Não tem?
Eu não tenho, eu tenho os velhos dela só. Que loucura, né, cara? É uma loucura. Você, de Recife, os recifenses geralmente são muito... muito ardorosos em relação ao futebol.
Sim, sim.
E a semana passada a gente teve aqui a Joana Maranhão, né? Grande figura, hein? Que entrevista, hein, Leandro e a mim? Fala a verdade.
Qual time ela torce?
Ela é Sport Recife.
Ah, entendi.
Ela é Sport Recife.
Terrível.
Ela é Sport Recife.
Péssima escolha.
E você torce pra quem?
Eu sou alvirrubro. Torço pelo Náutico.
Ah, você é Náutico? Ela odeia o Náutico.
É, assim como eu odeio a
E por que Náutico? Você frequentava o clube?
Não, a coisa hereditária, né? Meu pai era um grande alvirrubro, o pai dele também, uma coisa assim... É hereditário.
Foi adiante.
Ele me levava pros jogos desde que eu era bem pirraio, assim. Sério? 5 anos de idade a gente já ia pra todos.
É mesmo?
É.
Ia no estádio
pra todos. Uau. Todos mesmo.
Uau.
Eu guardava os canhotos, assim, dos ingressos. Sério, aí tinha um bolo em casa, tinha que ir pra todos. Ficava mal quando não ia pra um.
Sei.
Já foi ver. Era barato o ingresso. Sim. Também. O ingresso era bem barato. É, a gente jogava nos Aflitos, que era nosso estádio. Hoje em dia a gente joga na Arena Pernambuco, que foi o estádio que foi feito pra Copa. Uma coisa terrível, no meio do nada.
As arenas.
É, a Arena Pernambuco.
A gente não gosta de arena, né?
Não, eu não gosto.
Arena, não gosto de arena. Acho que a última arena que eu curti foi o Coliseu, assim. E, pô, então... E como é seu time? Como é que tá? Tá bem, seu time?
Olha, ele passou por altos e baixos na Série B. Eu achei que não ia ter chance mais, porque tava numa queda terrível.
É.
Só que aí a galera contratou Giva, o rei do acesso. Givanildo Oliveira.
Pô,
o bom e velho Givanildo Oliveira.
Pode conseguir o oitavo acesso dele.
Ele chegou e desde então está invicto.
É mesmo? É.
Ele não perdeu nenhum jogo, foram dois empates, os dois primeiros jogos foram empates e ele tá com 5 vitórias seguidas.
Meu Deus.
E o próximo jogo da gente é em casa de novo, então provavelmente ele vai emendar a 6ª vitória seguinte, já estamos no G4.
Em casa não, né? Na arena.
Em casa não, na arena Pernambuco. É. Mas, mas graças a Deus a gente vai voltar para os Aflitos ano que vem. Né?
E no caso Série B, né?
É,
Série B. Então vai subir.
Tá difícil a disputa, bem difícil, porque o Bahia, Havaí, e Londrina são os três principais.
Tá.
Eu acho que o Londrina uma hora vai perder a força, eu acho que o problema é que são... três times para duas vagas. É Avaí, Náutico e Bahia, que vão ficar com o terceiro e quarto lugar, porque o Atlético Goianiense e o Vasco já estão praticamente subidos, assim.
E tem assistido a Seleção Brasileira?
Eu tô.
Tá empolgadão? Quanto tava o jogo ali?
1-0, um golaço do Gabriel Jesus.
Ah, Gabriel Jesus! Grande Gabriel Jesus! Menino goleiro, Jesus!
É, uma entregada do goleiro e um golaço no mesmo lance. É possível isso?
Como Sim. assim? Foi mérito do goleiro? Dele ou do goleiro?
O goleiro rebateu, foi chutar uma bola, chutou errado no pé do Gabriel Jesus.
E ele...
Essa foi a lambança. Aí o Gabriel Jesus tocou por cobertura, assim. Aí foi,
um
aí
foi o golaço. Esse menino é bom, né, cara? Esse menino é bom, né? Menino
é bom. É o que dizem. Eu tô... Menino Jesus.
Ele sempre com aquela sobrancelha de quem vai chorar.
É, né? Ele sempre vai. Ele arca a sobrancelha e fala assim: nossa, tudo, agora ele vai desabar.
Ele faz um gol, parece que vai chorar. Ele toma uma falta, parece que vai chorar.
Que é uma entidade mística do futebol brasileiro. É, né?
O atacante chorão.
O Bebeto já era.
O Evair.
Jogador, depois o Evair. É. Tem que ter um jogador com cara de choro. É. Acho que é uma entidade mística do nosso futebol. Eu tô bem assustado com o quão precoce é esse menino.
É.
Tá jogando bola.
Tá, não tá?
Tá jogando uma bola.
Tem o quê? 19 anos?
19 anos.
É, bem cedo mesmo.
Artilheiro do Brasileirão.
Artilheiro do Brasileirão. É. Será que ele já está incomodando o menino de ouro?
Não, eu acho que eles conseguem coexistir, eles jogam juntos.
Eles jogam juntos.
Só que o Neymar, quando é campeão, põe uma faixa na cabeça que é 100% Jesus, né?
Ele não precisa. É. O Gabriel não precisa. Ele é Jesus.
Mas 100% Neymar.
Muito bom.
Ah, mas eu tava cansado de torcer contra a seleção sempre, agora eu tô meio que torcendo a favor, entendeu?
Ontem
tá começando a ganhar crédito esse time, pela postura.
Ontem, a
gente se acha meio ridículo, mas dá vontade de ver, né? O Brasil jogando bem de novo, ganhando. Não sei.
Essas duas últimas Copas América, que houveram duas edições, não é isso?
Sim.
A última, então, foi grotesco, assim. E a figura de Dunga, né,
é,
cara?
É terrível, terrível.
A figura de Dunga, assim, está pra mim como a minha amiga com o Wilco, assim. É insuportável. Assim. Eu acho insuportável aquela figura, né?
Tá como o Thelonious Monk pro Miles Davis durante
isso,
o solo.
Isso, exatamente. Irritante, né? Aquela figura, né? Assim, brava, mal-humorada, cafona, estrambelado... Tudo bem, vai, não sabe falar português? Isso não é problema nenhum. A gente tá no Brasil, a gente não sabe falar português. Mas assim, cara, me incomodava muito, assim, e o insucesso, né? O insucesso, assim, aquela coisa que você falava assim, tem uma coisa errada ali, tem uma coisa errada. Tão errada que quando Tite assumiu, a coisa virou de uma forma, velho.
É muito rápido, né? Não é pra ser tão rápido assim. Se foi muito rápido, é porque é muito dispare os níveis,
né? É um fator que tava determinando ali,
porque,
né,
era uma coisa que era pra demorar um tempo pra dar resultado. Não era pra ser tão rápido assim.
Foi imediato. O primeiro jogo foi uma dificuldade incrível lá no Equador, né? E o Equador tava em primeiro lugar?
Não. Segundo? O Equador tava...
Em terceiro.
Entre segundo e terceiro, não me lembro agora. Mas tá... o Equador estava em baixa, né? Tipo, ele fez um bom começo de eliminatórias, mas tinha perdido os últimos dois jogos. Sim. Mas é sempre forte em Quito, né? Então foi um teste de fogo assim, para o Tite, que ele conseguiu passar. O Brasil nunca tinha ganhado em Quito.
O prognóstico era péssimo.
Sim, sim.
E daí o cara vai lá e ganha o jogo, e ganha com maestria. Foi bonito ver o jogo. E daí eu já tava entrando na sua, viu, Leandro e a mim? De falar assim, foda-se a seleção brasileira. Mas daí eu vi esse jogo, falei assim, ah, que legal. Daí eu vi o seguinte, falei, opa, olha aí. E daí comecei a me interessar de novo, assim, torcer pro Brasil.
Não existe torcida sem identificação. Você tem que se identificar a alguma coisa do que acontece com o time. Seja um time de futebol ou uma seleção de futebol. Sim. Ou qualquer outro esporte. E nunca na história do futebol brasileiro...
Nunca nesse país!
Um time teve tão pouca identificação com o torcedor como o Brasil de Davi Luiz, de Dani Alves, do 7-1 e tudo mais.
Isso.
Esse time do Dunga tá conseguindo aos poucos restaurar...
O do Dunga?
Nesse time do Tite. Tá conseguindo Tite. Agora restaurar algum tipo de identificação. A gente vê um prazer, a gente vê um intelecto aí nesse time. Uma coisa mais alto astral, né? E aí, naturalmente, começa a restaurar de novo a confiança. Agora, o time que sai fora da primeira fase da Copa América e chega nas entrevistas coletivas e parece que tá tudo bem, parece que nós somos errados em criticar, esse time não dá para torcer.
Entendi.
Esse time, a gente não pode se identificar com nenhum. Isso aqui são um monte de gente que, na verdade, tem muito mais dinheiro do que todos nós.
Muito mais.
E se não tiver alguém para falar... As coisas que o Tite deve estar falando na orelha deles, eles se perdem do mundo, ficam muito distantes da gente, e é uma distância estratosférica. E nessa distância não existe torcida, não existe apoio. A gente não banca esses caras nos momentos ruins, porque eles são muito alheios à nossa realidade. E é o que está acontecendo no Brasil, é um início de resgate de uma relação mais próxima entre os jogadores, entre a postura dos jogadores, que é traduzida nos resultados, e o torcedor que, poxa, não precisa de muito para aderir à seleção brasileira, só precisa de um pouquinho para voltar a ser aquele Pacheco, aquele torcedor fanático.
Tipo a gente na Copa do Mundo de 2014.
Exatamente.
Né? Que a gente adoeceu aqui.
Exatamente.
Por falar em distância, você, Vitor, você é de Recife, cara. E como é que você fez nas eleições? Você foi até lá? O que você fez?
Não, eu tive que justificar o voto. Eu ainda não troquei o título para cá.
Sei.
Por desorganização mesmo.
Sim, eu sei que é isso, porque eu também voto em São Bernardo até hoje, apesar de ter mudado lá há 15 anos.
Essa distância de São Paulo para São Paulo.
Mas eu não mudei, porque claro. Eu também acho legal ir em São Bernardo uma vez pelo ano e ver.
Dá um rolê lá.
É, a escola onde eu voto é do lado da casa onde eu cresci, sabe? Então, é legal. Eu vou lá enquanto o George. Contei o George nessa eleição. Contei o George, a Marcelle. George é o cara que tocou comigo nos Evolves desde o começo, ele é tatuador, é um prazer ir até lá.
Lá no Rude.
Lá no Rudião. É. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei mal, cara, porque eu queria ter, sei lá,
votado. E quem é o prefeito de São Bernardo?
Então, na verdade vai pro segundo turno, mas o grande finalista...
O atual tá indo pro segundo turno?
Não, em primeiro lugar tá um cara do PSDB.
Ah, que novidade, em São Paulo...
Não, em São Bernardo, cara.
Não, no estado de São Paulo.
Pois é, então é muito estranho. E essas eleições, acompanhou os debates? Você viu os debates? Você viu lá o assunto humano?
Eu vi mais menos do que as eleições anteriores, porque foi bem durante a coisa do lançamento do meu disco. Eu lancei dia 22 de setembro, então fiquei muito envolvido com isso, não tive nem muito tempo de... Lá em Recife é um cara do PSB, que é o Geraldo Júlio contra um segundo turno, contra o João Paulo, que é do PT, que foi prefeito há, eu acho que uns 8 ou 12 anos atrás. Então, mas o cara do PSB passou no primeiro turno 49%, ou seja, é uma coisa assim...
Quase um jogo.
Herdeiro político do Eduardo Campos, né?
Desde Eduardo Campos que Pernambuco virou uma terra... da família Campos, assim, então só se elegem, foi o único lugar, pra você ter noção, foi o único lugar onde Marina Silva ganhou, porque ela tava pelo PSB.
Nem no Acre, que é o estado natal dela, ela ganhou.
Pernambuco foi o único lugar onde Marina Silva foi a primeira colocada da eleição pra presidência da outra vez, então o PSB, que é o partido de Eduardo Campos, tá com uma força incrível, o governador é do PSB, o prefeito do Recife é do PSB, a maioria da Câmara do PSB virou uma coisa assim... Ainda mais depois que Eduardo Campos morreu na tragédia e é que a coisa tomou um...
É que isso sensibiliza as pessoas, né? Certamente, né? Rola uma... Tipo, puxa, aquele cara. E tá preparado pra São Paulo os próximos 4 anos, Vitor? Porque parece que é o primeiro turno já elegeu o João Dória, conhece?
Parece que não tem mais o que fazer,
não. Tem mais o que fazer, vai ter que se lidar com a situação, Vitor. Tá preparado? Tá pronto?
Vamos ver como
tá
animado? É que
vai ser. Já que vamos você ver. Não tem raízes aqui.
Tá animadão?
Vamos ver como é que vai ser isso.
Conhece alguma coisa do João Dória? Sabe que ele é gestor,
não.
Né?
Não, mas não conheço. Tá, conheço vou te dar vários memes.
Basicamente,
memes,
vou te dar várias coisas. Olha, ele é gestor, não é político. Ele gosta de Wi-Fi.
Ele começou de baixo.
Ele começou de baixo.
É o que diz.
É. E os pais são
nordestinos.
De baixo. De onde ele está hoje.
É. Entendi.
De baixo. É. Ele é milionário.
Sim.
Ele é gestor.
Ele deseja que ele todos os cidadãos usem Ralph Lauren. Isso eu vi.
Não, a esposa dele declarou que sim. Por que não, né? Todo mundo podia usar o Ralph Lauren. E a esposa também declarou que... Ela ficou em dúvida se ainda existia o Minhocão, onde era o Minhocão, né? Isso ela não sabe onde não, fica
assim,
o Minhocão.
E ela falou que o acervo artístico de São Paulo é pobre.
E que esses artistas tinham que ficar quietinhos. Que ela odiou a Bienal.
Qual é o conceito de acervo nesse caso?
No caso dela, ela, por exemplo, é uma entusiasta de Romero Brito.
Que maravilha!
É verdade. Ela tem vários.
É brother do
tem vários do Romero Brito então, em casa.
Que maravilha!
O conceito de arte dela parte desse princípio. Enfim.
Maravilhoso. A Flora e Romero Brito.
Eu vi uma entrevista chama Bia, né?
Bia Dória.
Eu vi uma entrevista. muito louco, assim, muito louco, assim. Ela fala que...
Ela é uma anel...
Ela ajudou muitas pessoas, que ela pôs dentes nos empregados.
É, ela é uma nova Evita Perón.
Não, ela não quis dizer que ela mordeu, ela quis dizer que botou dentes nos empregados dela, entendeu? E coisas desse tipo, assim, é uma loucura, né, cara? Sim. Ela não sai muito do eixo Vila Nova Conceição, já na Europa, né? Não, no Morumbi ela sabe que existe Paraisópolis.
Ela sabe que existe Paraisópolis. Ela diz
que existe Paraisópolis no Morumbi, mas que é um lugar assim, perigoso. Mas...
Então, na verdade, o que foi eleito foi uma caricatura daquele manifestante com a camisa da seleção brasileira. Foi eleito a caricatura, né? É. Mais perfeito impossível.
Tipo assim. Isso. Digamos que aquele pessoal quer ser a Bia e o João.
Muito bom. Maravilhoso.
Começou e terminou junto. Não
preciso.
Uma pontuação.
teve debate americano. Você assistiu o debate americano?
Não,
Clinton
não,
e Donald
não
Trump?
Não.
Hilário, eu dei algumas risadas. Assim, na verdade, eu não sei em que ponto isso vai alterar nossas vidas aqui, mas o fato é que dá um pouco de medo, né? Porque Trump é muito louco, né, cara? Aquele cara é muito doido, velho. Ele é muito louco. Uma pessoa, assim, meio nefasto, assim, né? As declarações dele, umas afirmações horríveis, de abuso de mulheres, uma coisa louca, né?
Cara? Você tá perguntando, questionando se isso vai influenciar ou não a vida dos brasileiros. Tanto vai que, poxa vida, o Obama, que é o atual, que é um assassino, né?
O homem dos drones.
Assassino em sério, diga-se de passagem.
É, o homem dos drones.
Ele tem participação no processo político brasileiro recente.
Ah, sim.
Que instituiu a Dilma Rousseff, por exemplo.
Isso, de olho no pessoal, inclusive.
E ele é o bonzinho da história.
Ele é o bonzinho.
Você imagina quando entrou o menino lá.
E a própria Hillary, né, que foi secretária de Estado do mesmo Obama e também. Esposa do Bill Clinton, que também não é flor que se cheira em relação à política externa. Então, de qualquer forma, de um tá ruim e o outro tá péssimo. Então,
eu vou no ruim.
Não, eu não vou em nenhum porque eu não voto.
Não, mas eu iria no ruim, se fosse o caso, entendeu? Certamente eu iria no ruim. Se Bernie Sanders falou vai nela, eu ia nela. E nela no sentido figurado, lógico.
Mas pra você ter uma noção, os próprios eleitores do Bernie Sanders se revoltaram com ele quando ele declarou apoio a Hillary.
Você imagina um segundo turno com João Dória e Celso Russomano, meu amigo. O que a gente ia fazer?
Desesperador.
Ou, Celso Russomano e Marta Suplicy. Como é que ia ser?
Então,
Porque eu visualizei isso e eu fiquei mal, velho. Das possibilidades. João Dória e Marta, João Dória e Celso Russomano.
Ah, tem um amigo meu que tem uma tese meio estrategista. Ele falava, se for pro segundo turno Dória e Russomano, eu prefiro votar em Russomano por uma questão de estratégia, porque Dória, a princípio, fortaleceria muito o Geraldo Alckmin para uma provável presidência daqui a pouco. Então ele tinha essa coisa da estratégia. Já que a gente vai se fuder de todo jeito.
Sei. Então, eu vou votar no fundamentalista.
Entendi. Mas eu não sei também se dá pra levar a cabo e apertar o número do cara e olhar a cara dele, dar o confirma. É um negócio que é demais. Muito louco.
A gente precisava de uma música nesse momento, Vitor, pra exorcizar esses maus espíritos. Deve ter uma música no seu disco pra gente ouvir agora.
Ah, então vamos ouvir uma macumba.
Vamos ouvir uma macumba?
Vamos.
Qual que a gente vai ouvir?
A gente pode botar a primeira do disco, que é a toque número 1, ou então botar o canto número 1, então são duas boas macumbas. Eu acho que pode ser o canto número 1.
Canto número 1.
Canto número 1. Ar Calandir.
Thank you.
Eu passei 4 meses gravando um disco.
Como é?
Eu passei 4 meses gravando um disco, agora, no começo do ano.
Sim.
Eu passei pelo menos 1 mês mixando esse disco. Talvez mais. E pra mixar isso, cara?
Ah, isso foi uma bronca.
Cara, como é que você...
Na verdade, era a minha ideia desde o começo que fosse uma pessoa responsável realmente por toda a parte de engenharia de som.
Sim.
Então, depois de alguma pesquisa, eu chamei o Bruno Jorge, que é um artista lá do Rio de Janeiro, pra fazer toda a parte de engenharia de som. Tem um cara mais ou menos da minha idade que produziu o disco junto comigo e ele fez toda a gravação e mixou e masterizou. Ou seja, ele realmente, desde da escolha do microfone aonde ele estava posicionado, já
previa...
Engenharia
de som mesmo. É isso, é importantíssimo.
Então, em discos anteriores a gente fez gravação com uma pessoa, mixagem com outra, masterização com outra, como às vezes é um processo mais comum, mas dessa vez eu quis pegar a mesma pessoa para poder a gente ter essa unidade de plasticidade sonora mesmo, saber que som buscar, porque é difícil pensar em som de orquestra pra disco, assim.
É.
Porque...
A sala, né? É. Vai se gravar isso tudo, né?
E soar, como é que se diz? Eu não tenho uma expressão pra isso, mas soar, não só orgânico, mas fonográfico.
Tá.
Ela ser factível como fonograma, assim. Uhum. Porque quando você vai gravar orquestra de concerto, ela tem uma... Ela tem uma conformação sonora muito diferente do que a gente quer trazer para um disco pop ou experimental.
Sim.
Ou seja, ela vai de um ultra pianíssimo a um ultra fortíssimo, uma experiência muito diferente para a gente que quer ouvir no fone, que quer ouvir efeito, que quer ouvir...
Na hora de comprimir isso, tomar muito cuidado.
Exato. Mas isso é uma coisa que teve que, desde o começo do disco, ser muito pensado para poder não dar problema.
Como é, você podia repetir pra gente os dias que você vai estar fazendo shows pra gente assistir essa obra, por favor?
Dia 3 de novembro em Recife, dia 9 de novembro no Rio e dia 25 de novembro aqui no Auditório Ibirapuera, em São Paulo.
Tá, a gente vai chamar isso mais perto,
sim,
né?
Sim.
A gente vai estar lá, inclusive.
Estaremos lá.
É isso?
Estaremos lá.
Queria agradecer a sua presença, Vitor, agradecer o disco, cara.
Obrigado mesmo,
pelo convite. E falar que, porra, velho, pra um jovem de 12 anos, você é gigante, mano.
Ah, pô,
Queria agradecer ao Matias por estar aqui na nossa força. Tamo e ao Leandro junto. E a mim, meu grande parceiro. Semana que vem a gente está de volta, semana que vem a gente tem o Fiote aqui.
Perfeito.
E vamos falar de rap, ok?
Maravilha.
Obrigado a todos e até a semana que vem.